E agora o assunto que nós vamos abordar, ele tem uma conotação muito importante, principalmente voltado à área da agricultura. Por isso nós estamos em contato com o Alonso Duarte de Andrade, ele que é fiscal agropecuário estadual da SIAP, né, que é a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. O que que acontece? Os servidores da agricultura estão realizando uma força-tarefa de ação sanitária porque tem o risco aí da conhecida cururu gigante. Nós queremos entender um pouquinho mais desse assunto. Alonso, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Alonso.
Bom dia, meu amigo. É um prazer estar aqui com vocês e estar passando informações para tantos ouvintes que escutam a nossa rádio.
Que bom. A gente acaba acompanhando essa movimentação, essa ação de vocês e uma preocupação diferenciada neste momento. Que preocupação é essa que vocês estão tendo como fiscal agropecuário aí, Alonso?
Olha, só para introduzir qual é o papel nosso, a defesa agropecuária cumpre um papel de proteção do patrimônio do agro do Rio Grande do Sul. De que forma? Impedindo que pragas de importância econômica sejam introduzidas aqui no estado e, em caso de introdução, que a gente possa fazer a erradicação o mais rápido possível. E temos uma das plantas daninhas de maior poder de concorrência com as culturas implantadas, que nós não temos essa planta daninha aqui. Ela foi introduzida no Brasil em 2015, ali no Mato Grosso, através de maquinários alugados dos Estados Unidos. É uma das plantas daninhas que mais causa dano e prejuízo para o agro dos Estados Unidos. E ela foi introduzida através de sementes e maquinários que não passou por sanitização e entrou ali em São Paulo no Mato Grosso em 2015. Em São Paulo, ela foi introduzida em 2022. E agora, dia 22 de março, foi encontrada essa planta daninha em Santa Catarina, ali exatamente em Campo Herê, que está a 100 quilômetros da nossa fronteira, que é Iraí, a primeira porta de entrada ali, e através dessa identificação em Santa Catarina, o Rio Grande do Sul entrou em alerta fitossanitário. De que forma a gente faz esse alerta? A gente mobiliza todo o time nosso da defesa vegetal para que possa estar indo nas propriedades, em especial estamos priorizando a região do Alto Uruguai, que é a região ali que faz fronteira com o foco, porém a gente está expandindo para todo o estado, ou seja, todas as unidades do estado da defesa vegetal está efetuando as visitas nas propriedades e orientando os produtores sobre essa praga. Por quê? Porque é um tipo de caruru, a gente já tem o caruru aqui, em especial o Amaranthus híbridos, que é um caruru bastante viçoso e que já causa prejuízos, porém há um controle que, sendo eficiente, tu consegue controlar. Essa outra praga que a gente não tem aqui, ela é muito difícil de controle, em especial porque ela já tem resistência a vários defensivos.
Bom, e a pergunta que fica é a seguinte: está se aproximando cada vez mais aqui do estado, e por isso essa preocupação de vocês, mas de que maneira ela se move, hein, para que o pessoal possa entender, Alonso?
Olha, uma das formas mais viáveis de propagação é através de sementes aderidas a áreas agrícolas, porque como a gente tem a globalização hoje, na qual máquinas do Rio Grande do Sul vai para o Mato Grosso, vai para a região ali do Mapitoba, que é a área de extensa produção de grãos, vem máquinas de lá também, essas sementes dessas plantas daninhas podem vir aderidas a solo e a partes dos maquinários. Então, é uma das formas dela se dispersar. E dentro dessas características dessa planta, é bem importante frisar que, por exemplo, o desenvolvimento dela, de crescimento, é uma planta que cresce até 4 centímetros ao dia. Então, imagine o poder dela de concorrência com a soja, por exemplo, porque você vai ver a soja, olha o desenvolvimento vegetal da soja, o quanto ela vai crescer durante um mês. Já essa planta, não, ela em 10 dias ela pode atingir quase meio metro. Bom, e cada planta também pode produzir entre 100 a 1 milhão de sementes. Então, imagine o potencial de dispersão de uma planta daninha dessa.
É, daí a gente já começa a entender por que se chama caruru gigante, né? Mas quais as culturas são mais afetadas por essa erva daninha aí e quais produzidas ela pode causar, quais as causas que ela pode trazer aí para a produtividade?
Olha, ela concorre com qualquer outro tipo de cultura que a gente possa implantar. A gente já tem dados de que para a soja ela chega a concorrer e produzir quebra de produção por causa da concorrência de nutrientes entre 40% e 60%. Para o milho, a gente já tem dados de quebra de safra de até 90%. Então, é uma concorrência muito desleal, em especial pelo potencial dela de desenvolvimento. Nós temos plantas que atingem até 2,40 metros de altura. Então, imagine o vigor de uma planta dessa sugando todos os nutrientes que tem no solo.
É, realmente é muito preocupante. Bom, como ela não surgiu e, felizmente, por enquanto ainda não tem a identificação aqui no estado, esses outros lugares onde tem outros estados aí, o pessoal já tem alguns métodos que podem ser eficaz, quem sabe até no combate ou ainda no controle? De que maneira vocês estão trabalhando para fazer com que se evite que ela chegue até aqui?
Olha, primeiro passo são essas visitas para conscientizar os produtores rurais. Estamos também fazendo um trabalho muito próximo junto à Federação da Agricultura do Estado, reunindo os sindicatos e orientando toda a cadeia produtiva. Por quê? Porque um dos principais métodos de produção, como eu falei, é através de maquinário. Mas imaginando um cenário de produção, de que forma a gente vai poder combater essa planta daninha? É através de mudanças de ação dos defensivos, porque o que é que acontece? Se tu utiliza um tipo de defensivo, é a mesma coisa que o trato, bem simples, a combater uma bactéria no corpo humano. Se tu passa a utilizar apenas um antibiótico, a tendência é aquela bactéria ter resistência. E esse é um dos problemas desse caso gigante. É que o manejo sendo feito de forma incorreta, vai ocorrer simplesmente resistência e todos os produtos não vão ter eficácia. E hoje a gente tem uma da buva, a gente tem muita resistência da buva justamente porque foi utilizado manejo errado. Mas enfim, as ações que a gente tem implementado é através de barreiras fitossanitárias nos postos de divisa. Inclusive a gente tem aqui na região o posto de Barracão, que a gente também tem feito ações ali. Concomitante a isso, a gente tem feito barreiras volantes para inspecionar maquinários. Também estamos orientando os produtores a terem muito cuidado com a origem das sementes. Não comprem sementes piratas, comprem sementes certificadas com origem, que você sabe que passou pelo processo de beneficiamento e limpeza, tirando as impurezas e, em especial, sementes de plantas daninhas. Enfim, são várias ferramentas que a gente tem utilizado para prevenir a introdução e, em caso de introdução, a gente fazer o isolamento da propriedade, a erradicação do foco e não permitir que ela se disperse para o resto do estado. E dentro dessas ferramentas também eu trago aqui uma importância muito grande, que é a cobertura de solo. Porque se tu faz a cobertura com palha, da maneira que realmente é orientado, a gente também impede que, em caso de introdução dessa semente, que ela possa estar germinando e tendo esse crescimento acelerado que ela tem promovido nos locais que ela se propagou.
Certo. Bom, até para que as pessoas que estão nos acompanhando, Alonso, possam entender como é que está sendo feito esse processo de força-tarefa, como é que vocês estão programados aí para realmente estar tratando deste assunto com uma presença mais constante aí?
Olha, a gente iniciou essa força-tarefa no dia 13, agora segunda-feira, porém vai ser uma atividade permanente. E aí é bem interessante o teu questionamento, por quê? Porque a gente pede para que a população, em especial os produtores rurais, estejam bem tranquilos, que a fiscalização vai estar entrando na propriedade de vocês, a gente vai estar passando por um processo de habilitação sanitária, levando material informativo, especialmente para que tu tenha familiaridade com a planta, que tu possa identificar e saber reconhecer. Em caso de tu ter qualquer suspeita, a gente vai deixar contatos telefônicos. Entrem em contato com a Ematel, ou então com a própria Inspetoria de Defesa Agropecuária do município. Enfim, é um trabalho de orientação na qual a gente quer trazer os produtores para dentro do sistema de defesa agropecuária e levando conhecimento para eles. Então, a gente denomina um processo de educação sanitária justamente por quê? Porque a gente está levando conhecimento sobre uma planta daninha que é desconhecida dos produtores. Então, que eles fiquem bem tranquilizados quando a fiscalização chegar nas propriedades deles, porque a ideia é exatamente levar conhecimento para eles. Porque quanto mais conhecimentos e mais familiaridade eles tenham com essa praga, eles vão facilmente identificar caso ela seja introduzida. E a ideia é justamente evitar que ela seja introduzida. De que forma? Orientando o produtor sobre quais as maneiras que ela pode ser introduzida aqui.
Com toda certeza. É importante que todos estejam atentos. Esses alertas que você faz, eles são importantes para que as pessoas atentem e evitem aí que ela possa chegar até o Rio Grande do Sul. Alonso, muito obrigado aí pela tua participação e um bom trabalho para vocês aí, tá certo, Alonso?
Muito obrigado pela oportunidade e sempre é muito bom estar falando com vocês, em especial pela audiência que vocês têm e também desejando aos produtores rurais que eles estejam dentro do sistema. A defesa agropecuária é composta por todos os entes inclusive através de vocês que levam essa grande informação a toda a região. Muito obrigado e a todos.
Tá certo. Um bom dia ao Alonso Duarte de Andrade, ele que é fiscal agropecuário estadual da Secretaria da Agricultura e também da Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Falando sobre essa questão da força-tarefa que será realizada entre 13 e 17 de abril, né, envolvendo aí cerca de 26 servidores do Departamento de Defesa. O combate é o adversário, é o caruru gigante. Que coisa, hein? Impressionante como os produtores precisam estar sempre atentos aí a essas adversidades. Intervalo e voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Dr. José Davi Cartabil. Fone 3358-2700.